adultos. A gente vai falar agora sobre educação de filhos. Estamos recebendo aqui no estúdio o Guilherme Gobo, que é professor e palestrante, atua na área de mentoria para pais. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, Luciana, como está?
Muito bem. Bom, vamos começar falando então sobre as férias, porque as férias estão chegando e aí alguns pais continuam trabalhando, as crianças ficam em casa, às vezes com o celular na mão o tempo todo. O que, que a gente tem que fazer nesse momento, hein?
Bom, então uma coisa muito importante, Luciana. Se os pais estão sentindo ou estão percebendo que estão perdendo para o celular, o que significa? Perdeu aos poucos o filho, está na hora de você rever os conceitos do que significa o celular na vida de uma criança. Para tanto, Luciana, não adianta o pai ou a mãe negar o celular para o seu filho, mesmo porque faz parte da vida dele se essa criança está acostumada. Só que eu falo sempre, Luciana, quando a criança começa a encarar o celular como brinquedo, está aí a dificuldade de retirar da mão dela, de retirar essa alegria. Então, lidar com essa situação que o celular é um brinquedo, o pai, a mãe vai ter que apresentar algo tão bom quanto. E isso requer disciplina, isso requer exercício. Mas uma coisa muito importante, Luciana, não tire no primeiro momento o celular da criança, independente da idade. O que a criança vê no celular, muitas vezes, é aquilo que ela não consegue ver dentro de casa ou fora de casa. Então, os pais devem prestar atenção. Vale a pena, por exemplo, a mãe sentar ao lado do filho e ver o que o filho está assistindo, ver o que o filho está jogando, perguntar a ele por que ele gosta tanto disso, ou também brincar com ele no celular. E aí, gradativamente, essa mãe, esse pai vai apresentando outras coisas que podem também ter a atenção dos filhos. Mas nós não podemos dizer que o celular hoje não é algo presente, nós sabemos disso. E sabemos o quanto ele é atrativo. Mas os pais devem saber que os filhos precisam dessa assistência, precisam ser assistidos pelos pais. Só que muitos pais não conseguem, ou mesmo estão tendo forças, Luciana, para enfrentar essa onda tecnológica, vamos dizer assim.
Então quer dizer que o ideal não é tirar o celular do filho, mas é aquela história de deixar de castigo, ou então estabelecer, vou deixar você mexer no celular só 2 horas por dia, por exemplo.
Bom, então vamos começar da seguinte premissa, Luciana. A criança gosta de brincar. Negar o brincar castigando, para mim, é um processo extremamente incoerente. Negar o brincar não significa que você vai ter mais atenção, mais alegria, mais disciplina da criança. Pense comigo, se ela está brincando e esse brincar o pai, a mãe julga que não é tão interessante, apresente um outro brincar. Só que isso não é de uma hora para outra. Muitos pais que me procuram, o que eu faço para tirar o celular do meu filho? Eu pergunto, você fica muito com o celular? Quantas vezes o seu filho te vê com o celular? Na hora do café da manhã, na hora do almoço, você mexe no celular? Quando está dirigindo, você mexe no celular e você quer dizer que a culpa é do seu filho? Então reveja, tente estruturar o seu dia a dia, mas o mais importante, se você quer fazer ou oferecer um brincar diferente para o seu filho, construa, elabore, planeje uma situação onde o seu filho vai encontrar em outro brincar a alegria que ele tem no celular. Só que isso não é fácil, Luciana, requer muita disciplina dos pais. Principalmente.
Imagino. Bom, e aí isso vale para toda criança de todas as idades, assim, qualquer fase?
Olha, pensa uma criança hoje na fase da adolescência. Muitas dessas crianças, muitos desses adolescentes encontram no celular, além do brincar, muitas informações. Ela é sedenta por informação. E uma coisa muito bacana dessa sua pergunta. Porque quando o adolescente mergulha no universo da internet, muitas vezes ele está encontrando muita coisa produtiva. Muita coisa mesmo.
Está aprendendo lá.
Aprendendo. Mas com quem que ele vai conversar? Será que o pai e a mãe estão preparados para sentar e falar assim, o que você aprendeu? O que você está assistindo? O que você está vendo? Às vezes ele está acompanhando bandas, músicas, política, e muitas vezes os pais não sabem. Então ficar no celular é uma fonte de informação. Só que, mais uma vez, esse adolescente continua sedento por mediar informações, sedento por discutir. Só que será que os pais estão preparados? Será que os pais estão preparados para parar e prestar atenção que esse adolescente quer atenção, mas não é aquela atenção do não faz isso, não faz aquilo, e simplesmente ser tratado como um ser pensante? Então, o celular para essa geração tenta acompanhar a quantidade ou o desejo de informações que essa galera tem, vamos dizer assim.
Bom, você estava falando aí, então, que os pais têm que se planejar, se estruturar, e geralmente eles têm pouquíssimo tempo para isso, né? Acabam não parando nem para pensar muito bem, né? O que, que eles estão fazendo. Aí eles conseguem observar as mudanças de fases dos filhos?
Olha, interessante, porque quando a gente fala de mudanças de fases, principalmente eu gostaria que vocês agora, pais, prestassem atenção nas férias. Os nossos filhos passam por períodos de mudanças fantásticos. E muitas vezes a gente perde oportunidades de entender que quando ele, por exemplo, está começando a engatinhar, o que ele mais quer que você ofereça a ele é possibilidade de explorar esses movimentos. Então, se ele está engatinhando, o pai tem que criar, a mãe tem que criar situações onde esse momento tem que ser valorizado no chão. Então, muitas vezes, pegar essa criança no colo, levar para um lugar ou para o outro, é menos importante do que simplesmente parar tudo e ficar no chão. Agora, vamos avançar um pouquinho. Vamos pensar nessa criança que está naquele momento, que muitos pais sabem do que eu estou falando, na fase do andar correndo. Onde ela adquiriu confiança no andar, mas por que eu vou andar? Eu quero correr. Eu quero explorar o mundo aberto de uma maneira muito mais rápida. E aí essa criança, Luciana, quer o mundo em expansão. Então você não pode fechá-lo. Às vezes os pais me perguntam se é para entregar, para dar brinquedos aos filhos nessa fase, por exemplo, dos 3 aos 5 anos. Eu falo assim, você quer dar um brinquedo? Leva o seu filho para um campo aberto, para uma quadra poliesportiva, para um pátio.
Ele corre à vontade, né?
Delícia. Aí fala assim, por que, Guilherme? Porque ele quer correr. Só que você vai correr com ele. Você vai oferecer esse momento. Nossa, Guilherme, não dá para fazer todos os dias, eu entendo, mas aquele momento que você oferecer, o seu filho não vai esquecer. E aí a gente pula mais um pouquinho, Luciana. Vamos falar daquelas crianças que estão começando a enfrentar a linha tênue entre a infância e a adolescência. Pense que essas crianças ou pseudo-adolescentes, que muitas vezes não querem ser chamadas de adolescentes, gostam de desafios. Gostam do momento, gostam de coisas em constantes mudanças. E há uma explicação da neurociência, há uma explicação da psicomotricidade, há uma explicação do desenvolvimento do indivíduo para tanto. Só que eu gostaria que os pais pensassem na simplicidade. Quanto mais quebrar a rotina, quanto mais oferecer mudanças a esse adolescente, a esse novo adolescente, mais esse adolescente vai querer entender quantas mudanças tem no mundo. Só que não necessariamente ele vai ter a mesma resposta, Luciana. E quando eu defendo brincar da criança ou adolescente até o adulto, é que todo mundo gosta de estar alegre, Luciana. Agora, para os pais descobrir quais momentos são mais divertidos para o filho ou para os filhos, é difícil. Só que os pais têm condições de tirar essas informações. Quando eu falo dos pais que me procuram, as perguntas para eles são complexas. Só que as respostas muitas vezes são mais simples do que eles imaginam. Porque o que eles precisam fazer? Parar. E se tem pouco tempo, observe o filho. Por 5, por 1 minuto, por 5 minutos, por 10 minutos. Isso é o começo de um planejamento, isso é o começo de uma estruturação para melhorar a relação pais e filhos. E é aí que eu defendo brincar, Luciana.
E brincar, inclusive, nessa fase da adolescência?
Sim, então? Sim. Principalmente com a busca de desafios, o que significa para ele a internet, o que significa as informações. Eles estão acostumados a querer várias informações ao mesmo tempo e eles acreditam numa falsa autonomia de tomada de decisão. Por que falsa autonomia? Porque eles estão no processo de construção neurológica e humana. Então, eles tomam uma decisão, mas rapidamente essa decisão é conturbada, essa decisão é confrontada, só que eles não se preocupam em perder, porque eles querem outras coisas. Enquanto nós, adultos, ficamos martelando o erro, eles erram, eles já vão atrás de outro acerto. Então, pensar nisso na educação pais e filhos, pensar nisso na relação pais e filhos, é importante. E é interessante os pais terem esse cuidado com esse adolescente. Então, assim, pensar nas fases é algo fantástico, ok? Então, quanto mais o pai e a mãe se debruçam as características do seu filho, mais ele vai conseguir colher bons frutos, Luciana.
Para isso precisa de tempo ou mesmo o pai que trabalha o dia todo, uma mãe que trabalha o dia todo, consegue lidar com isso?
Muito bom. Olha só, a família moderna hoje, a constituição da família já seria uma pauta de conversa aqui. Mas muitas vezes nós não nos atentamos, Luciana, ao momento de levar à escola, ao momento do café da manhã, ou, por que não, o momento da briga, o momento da discussão. Então, muitas vezes, a gente se preocupa muito com o futuro, você faz isso, você não pode fazer isso, se preocupa com os aspectos da saúde, se preocupa com os aspectos educacionais e esquece que o brincar é fundamental desde criança. Só que essa criança vai aprendendo gradativamente que brincar não pode ser feito em qualquer momento. Tudo bem, mas quem disse que ela tem que parar de brincar? Então, o tempo é mais do que relativo, Luciana. O tempo é construído pelos pais. Se esse pai, se essa mãe só tem o final do dia, que é o momento que vai fazer o filho dormir, eu tenho pais que brincam com os filhos na história na hora de dormir. E tem uma relação pais e filhos fantástica. E ele só tem a hora de dormir, Luciana, porque ele de manhã ele sai antes do filho acordar e quando ele retorna o filho já tomou banho e já vai para a cama. Só que ele que leva para a cama. Ele tem esse protagonismo nesse momento. Então, o que eu aconselho para os pais que têm pouco tempo? Procure o momento do dia que você se torna o protagonista na relação pais e filhos. Assuma essa posição e faça com que seu filho entenda que você é uma pessoa importante para ele.
Ai, que lindo. Muito obrigada, hein, pela presença aqui, pela entrevista. Uma boa tarde. Nós conversamos com o Guilherme Gobo, professor e palestrante que atua na área de mentoria para pais, falando sobre a educação dos filhos, agora 13h31.